e a UGT no âmbito da concertação social. Mas a verdade é que, aliás, de forma recorrente, tal acordo está longe de corresponder à situação de emergência no que diz respeito ao aumento geral dos salários, da valorização das carreiras e das pensões. Os anúncios mediaticamente tonitruantes, mas socialmente pouco eficazes, de 5% de referência para os aumentos salariais nominais e de 820 euros para o salário mínimo nacional para 2024, ficam muito longe do que é necessário, enquanto, sobretudo, os grandes grupos continuam a acumular riqueza de forma obscena. Os aumentos anunciados são manifestamente insuficientes para responder às necessidades que se agravam dia para dia e, em pouco ou nada, melhorarão os baixos salários, que atingem uma parte significativa dos trabalhadores e mantêm uma fração significativa dos portugueses em risco de pobreza, para a qual contribui o baixo valor do salário mínimo nacional e são cada vez mais os trabalhadores por ele abrangidos. É neste quadro, senhoras deputadas e senhores deputados, que se impõe a aprovação da proposta do PCP de aumento do salário mínimo nacional para os 910 euros a partir de 1 de janeiro, com o objetivo de alcançar os 1.000 euros no decurso de 2024, a par do aumento em pelo menos 15% de todos os salários e num valor não inferior a 150 euros. Disse.
Muito obrigado. Para apresentar a iniciativa do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Claro que meus colegas se sentarem, mas eu vi aí as respostas.
Senhor Presidente, infelizmente não de todas as bancadas, senhoras e senhores deputados, Portugal é um país de pobres com impostos de ricos. Basta olhar para a história para perceber aonde conduz o socialismo. Impostos altos, salários baixos, serviços públicos em ruptura, pobreza e miséria. E a receita socialista tem sido levada à risca pelos nossos governantes, refletindo-se de forma particular na perda real de salários e, consequentemente, na perda de poder de compra. Em 2022, os portugueses perderam, em termos reais, cerca de 3 mil milhões de euros, devido ao impacto da subida dos preços, ou seja, em 2022, os trabalhadores tiveram um corte médio de 676 euros e, a par disso, o Estado encheu os cofres e aplicou aos contribuintes a maior carga fiscal de sempre, atingindo 87,1 milhões de euros, o que correspondeu a 36,4% do PIB. Como se não bastasse, Portugal continua a fazer parte do grupo de 14 países da União Europeia, onde as retribuições mínimas estão abaixo dos 1.000 euros brutos mensais, situando-se atualmente nos 760 euros. E se pensarmos que 20% dos trabalhadores portugueses recebem 760 euros mensais, ficamos com uma noção das dificuldades por que tantas famílias passam. Com o salário mínimo não se vive, sobrevive-se. E tenta-se esticar o dinheiro para pagar as despesas de habitação, de alimentação, da educação, da saúde, todas elas a preços exorbitantes. Senhoras e senhores deputados, hoje em Portugal ter um posto de trabalho já não é suficiente para evitar que um cidadão entre nas listas e estatísticas da pobreza. Os cidadãos trabalhadores continuam a engrossar a taxa de risco de pobreza em Portugal, que antes das transferências sociais e segundo os dados da Pordata, abrange 42,5% da população, quase 4 milhões e meio de portugueses. Na verdade, os dados indicam que cerca de um terço das pessoas em situação de pobreza são trabalhadores, a maioria com vínculos e salários considerados estáveis. Em síntese, em 2022, 56% dos trabalhadores recebiam um salário inferior a 1.000 euros, sendo que em relação aos mais jovens, a percentagem situava-se nos 65%. Perante estes baixos níveis salariais, cresce a tendência à imigração, em que as profissões mais qualificadas têm apetência para procurar um melhor nível de vida no estrangeiro. Senhores deputados, Portugal merece mais e melhor. A pobreza é um flagelo que deve mobilizar e unir toda a sociedade civil e política na resolução deste drama social. É preciso criar políticas de incentivo ao crescimento económico e aumento de produtividade ao lado dos trabalhadores e entidades patronais, ocupando o Estado um lugar de cooperação e não de obstáculo. É por isso mesmo que o Chega defende o aumento do salário mínimo, em que o Estado ajuda as empresas nesse signo social. Ao contrário das propostas da extrema-esquerda, que apenas iam gerar mais falências e desemprego. Não basta aumentar o salário mínimo, imputando esse ónus às empresas, ignorando as dificuldades que vão ter na implementação desse mesmo aumento. Nesse sentido, é de enorme importância refletir sobre o valor que somam as despesas das micro, pequenas e médias empresas com salários e outros encargos sociais. E de que forma o aumento do referido salário mínimo impacta na estrutura de custos fixos operacionais e na gestão de risco destas empresas. Não podemos esquecer que os custos associados a salários enquadram-se na tipologia de custos fixos operacionais e podem afetar a capacidade de ajustamento das empresas, a mudanças repentinas e de peso, colocando muitas vezes em causa a sua sobrevivência. De forma alguma pretendemos que uma solução para aumentar o salário mínimo contribua para o encerramento de empresas e o despedimento dos seus trabalhadores. Nesse sentido, é essencial aprovar um programa de apoio às empresas que demonstra um peso de custos fixos operacionais superior a 30%, por forma a que estas consigam fazer face ao aumento previsto da retribuição mínima mensal garantida. Senhores deputados, termino esta minha intervenção deixando bem claro que aumentar o salário mínimo para 900 euros é fundamental, pois aproxima-nos da média europeia, mas principalmente permite melhorar a vida de mais de 1 milhão de portugueses. É que ter metade da população de mão estendida pode servir os interesses do socialismo, mas não serve seguramente os interesses de Portugal e dos portugueses. Obrigado.
Para a apresentação da iniciativa do Bloco de Esquerda, tem agora a palavra o Sr. Deputado José Soeiro.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quem vive com o salário mínimo vive numa aflição. Cada vez mais famílias gastam metade do seu salário para pagar o crédito à habitação. O cabaz dos bens essenciais tem aumentado, basta ver os dados de setembro do mês passado, e na verdade é escandalosa e estrutural a taxa de pobreza assalariada no nosso país. Nós não conseguimos sair de uma pobreza assalariada que anda sempre à volta dos 10%. Ou seja, um em cada 10 trabalhadores, mesmo ganhando um salário, não consegue escapar a uma condição de pobreza. Portugal continua a ser um dos países da União Europeia com maior desigualdade salarial quando nós comparamos os salários mais altos e os salários mais baixos. E este facto está associado a uma tendência preocupante, é que esta desigualdade entre os salários mais altos e os salários mais baixos não tem parado de aumentar. Ou seja, ao mesmo tempo que perante o desequilíbrio e a estagnação da contratação coletiva, o salário mínimo se vem transformando numa espécie de salário nacional, multiplicam-se os salários milionários dos gestores e aumentam os leques salariais em setores importantíssimos da nossa economia. Aumentar os salários, garantir uma distribuição muito mais justa do rendimento, é a base de qualquer política que tenha respeito por quem trabalha. Uma política de esquerda só pode ter na valorização real dos salários uma prioridade. A inflação, o aumento dos juros, o aumento dos preços dos bens essenciais, o aumento dos preços da habitação têm significado empobrecimento e têm significado um agravamento da desigualdade e da distribuição de rendimento entre o trabalho e o capital. Sem promover um crescimento salarial real, um crescimento salarial que se veja, nós não protegemos quem trabalha, nem sequer protegemos a procura interna. É o salário, não são esmolas, é o salário que responde à inflação e ao aumento do custo de vida. Só através da efetiva recuperação de rendimentos é possível responder à perda de poder de compra a que nós estamos a assistir. Senhoras e senhores deputados, no segundo trimestre de 2023, mais de 830 mil pessoas recebiam o salário mínimo nacional. É mais de 20% dos trabalhadores por conta de outrem. O Governo anunciou um aumento para 820 euros para o ano que vem, 2024, mas era necessário e é possível ir muito mais longe. É possível porque é justo, mas é possível também porque é economicamente sensato e porque as empresas podem acomodar um aumento maior do salário mínimo nacional. O que o Bloco de Esquerda propõe é que se fixe o salário mínimo nos 900 euros já em janeiro de 2024, procurando que ao longo do ano possa haver ajustamentos para responder ao aumento de custo de vida. Ao mesmo tempo, e no que ao Estado diz respeito, o Governo devia empenhar-se em garantir não apenas que nenhum trabalhador da administração pública perde salário real em 2024, mas que se recupera a perda acumulada durante anos nos trabalhadores do Estado, cujas tabelas salariais estão tão degradadas que há em vários setores concursos que pura e simplesmente ficam vazios. O Bloco de Esquerda propõe com este projeto, portanto, o aumento do salário mínimo para os 900 euros em janeiro de 2024, a atualização do salário mínimo nacional ao longo do ano de 2024 e um processo negocial com os sindicatos da administração pública e do setor empresarial do Estado que garanta o respeito pelas carreiras. A este aumento do salário mínimo tem obviamente que estar associado a revisão dos contratos dos organismos públicos com empresas externas para responder e atualizar também em função do aumento do próprio salário. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Lina Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Hoje são apresentadas nesta Câmara três iniciativas que têm como propostas aumentar o salário mínimo nacional. O PCP apresenta a iniciativa intitulada Aumento do Salário Mínimo Nacional e tem como proposta recomendar ao Governo que o salário mínimo nacional passe para 910 euros a 1 de janeiro de 2024 e para 1.000 euros durante o ano 2024. Senhor deputado Alfredo Maia, o senhor deputado, pelo segundo ano consecutivo, vem propor um aumento de 90 euros face ao valor do salário mínimo nacional aprovado em concertação social. E explico. O ano passado queria que o valor passasse de 760 para 850. E este ano quer que passe de 820 para 910 e ainda propõe um adicional de mais 90 euros durante o ano 2024, passando para 1.000 euros. É caso para lhe perguntar, o PCP tem algum fetiche com o número 90? Aliás, esta fixação no 90 até me permite dizer qual vai ser a proposta do PCP para o ano que vem. Vai ser o salário mínimo decidido em concertação social mais os 90 euros do PCP. Agora começa a perceber porque é que a CGTP, a central sindical que o PCP tanto preza e apoia, nunca aprova o salário mínimo nacional. É porque faltam os 90 euros do PCP. Portanto, a proposta do PCP não se baseia em nenhum estudo, não considera a inflação, não olha o custo de vida, não olha a nenhum indicador económico. É tão só um reflexo pavloviano. Tu dizes X, eu digo X, mais 90. É de facto uma maneira muito hábil de evitar todo e qualquer acordo ou compromisso. O PCP está sempre à distância higiênica de 90 euros de qualquer valor proposto. E já agora, porquê é que não pedem logo 1.000 euros para 1 de janeiro? Porquê é que é só durante o ano? Peçam logo 1.000 euros. Senhor deputado, acredito que o seu grupo parlamentar tem conhecimento da existência de uma norma travão que proíbe a iniciativa legislativa de deputados ou grupos parlamentares a apresentar propostas de alteração a leis que envolvem um desequilíbrio negativo do orçamento de Estado, através de um aumento de despesa ou diminuição das receitas orçamentadas. A ser assim, senhor deputado, não devemos enganar os portugueses, propondo algo que já sabemos que não é permitido por lei. Em relação à iniciativa proposta pelo Bloco de Esquerda, pelo Sr. Deputado José Soeiros, também aqui reitero as palavras que disse ao PCP. O projeto de resolução que hoje apresentam é idêntico ao projeto de resolução apresentado no ano passado.